Senador Flecha Ribeiro, primeiro secretário dessa casa, satisfação falar com a presidência de Vossa Excelência numa quarta-feira à tarde, onde muitos diziam que o Senado não ia abrir. O Senado abriu, estamos aqui trabalhando, cumprindo a nossa obrigação e entendendo também a situação daqueles que fizeram agenda nesse período, porque a sessão não é deliberativa. Então, uma alegria estar nesse momento aqui na tribuna do Senado. Senhor presidente da mesa, senador Flecha Ribeiro, eu não poderia, tenho certeza que Vossa Excelência também vai tocar no assunto, deixar de falar nesse momento, eu diria, de um gesto nobre, de um gesto de coragem, de um gesto de um grande líder, que somente os grandes líderes têm a capacidade de tomar uma decisão como tomou o Papa, anunciando que no dia 28 de fevereiro ele deixa o cargo de Papa. Olha, quando o cidadão chega ao entendimento que ele, devido à idade, devido às condições físicas, devido à saúde, num contexto geral, de que não está mais em condição de produzir tudo aquilo que ele gostaria para a humanidade, e toma um gesto como esse, é um gesto que merece as nossas palmas, eu diria. É um gesto que, de fato, mostra o compromisso com a população do mundo, mudando uma tradição, a não ser, parece que somente uma vez na história, é que um Papa, em vida, ainda deixou o cargo. Todos os outros deixaram depois que faleceram. Foi, de fato, um gesto nobre, independente da religião de cada um. Com um gesto como esse, o Papa entra para a galeria da história dos grandes líderes, independente da religião. Um gesto, eu digo, semelhante a esse, eu diria que tomou o Nelson Mandela, quando, depois de passar 27 anos no cárcere, se elegeu presidente da África do Sul, com certeza seria reeleito. Ele disse, não, eu deixo o cargo, não ficarei mais 4 ou 8 anos que a lei a ele assegurava, porque seria reeleito quantas vezes quisesse, e virou um cidadão do mundo. E saiu a viajar o mundo em defesa dos direitos humanos. O gesto do Papa, num momento como esse, independente, repito, de religião, me lembra Gandhi, que deu a sua vida para libertar a Índia do Império Britânico. Poderia falar de Martin Luther King, poderia falar de Zumbi e tantos, mas o Papa, de fato, fez um grande gesto. Um gesto, repito, precisa ter coragem. Coragem para renunciar o lugar de Papa, o número um da religião católica no mundo. Claro que, ao tomar essa decisão, ele abriu espaço para outros. Existem 5, 6 outros papas mais jovens, e me lembro de um de 70 e poucos anos, que é negro, que poderá ser o primeiro papa negro da história. Claro que eu não quero que ele seja eleito papa só porque é negro. Todos os outros, inclusive um brasileiro, com todas as condições, e quem vai decidir vai ser o colegiado da Igreja Católica, Apostólica Romana, de quem vai ser o novo Papa. Mas é bom só lembrar que poderemos ter, como temos um presidente dos Estados Unidos negros, como temos um presidente do Supremo Tribunal no Brasil negro, e que poderemos ter um Papa negro ou não. Mas claro que aí é uma decisão do todo o conjunto do colegiado e, naturalmente, nós iremos respeitar. Primeira fala, senhor presidente, é essa, mas é um exemplo. Um exemplo à humanidade, sobre alguém que soube respeitar os seus limites, pensando no bem geral. Então, parabéns a essa posição, a esse gesto de sabedoria do Papa. Segundo a questão, senhor presidente, que eu quero falar dentro desses 20 minutos, que Vossa Excelência me concedeu pelo regimento, nessa quarta-feira de cinza, eu quero voltar a uma tese que apresentei uma PEC aqui, que é o fim do voto secreto. Acho que nós temos que avançar dialogando muito aqui, claro, com todos os líderes, com todos os partidos. A PEC do voto secreto, que acaba com o voto secreto, teve assinatura, quando encaminhei, de todos os partidos. Eu sempre falo isso ao presidente, porque alguns pensam que isso é questão de situação de oposição. Não é. Teve assinatura de todos os partidos e, claro, que o debate é que vai construindo a votação final. Porque nós temos inúmeros problemas com o voto secreto. Alguns dizem, olha, o voto secreto não pode por causa dos vetos. Como que não pode? Eu estou nessa casa aqui há 26 anos e não teve um veto até hoje que foi derrubado porque a votação é secreta. Temos que caminhar tranquilamente para acabar com essa história de voto secreto. Cada um tem que assumir a responsabilidade do seu voto. Se foi certo, foi errado, se não devia ter votado, explique à população como nós temos feito, seu presidente. Na própria eleição da mesa, Vossa Excelência estava na chapa oficial, ninguém disputou com Vossa Excelência, pelo seu mérito, né? Nós votamos, eu votei em todo chapa, em todos os candidatos a proporcional. Mas assumi o meu voto, tive questionamento. O problema foi em outras áreas, onde aparece 31, 32 pessoas que disseram que não votaram na chapa oficial, mas só te fizeram 18 votos. Como é que 32 que votam de uma forma e só tem 18? Então, acabar com o voto secreto é bom para todos. E cada um assume a responsabilidade do seu voto, de ser criticado, de ser elogiado, de dizer que poderia ter mudado de opinião ou não. Eu não vou entrar no mérito aqui agora, porque não cabe, né? Apenas estou dizendo que eu sou radicalmente contra qualquer voto secreto. Por isso que eu assumo o meu voto toda vez que voto, embora secretamente eu assumo. Como é que os jornalistas vão me perguntar aqui, como é que tu votou, pai? E eu não vou dizer, se eu sou contra o voto secreto, eu digo. Votei dessa forma devido isso, isso, por exemplo, devido a uma decisão da bancada. Por exemplo, ponto. Veto é uma questão. Eleições da mesa, outra questão. Mesmo a eleição de autoridade, senhor presidente, por que que nós não podemos ali na nossa carteira, ao apertar o botão, aparecer o nome no painel de como é que cada um votou em relação a essa ou aquela autoridade? Eu não acredito que uma autoridade eleita pelo Congresso Nacional vai fazer algum tipo de retaliação no futuro só porque você não deu o voto que ela esperava. Tem nada a ver. Aquela autoridade que veio aqui, recebeu, se recebeu o voto da maioria, para qualquer instância do Judiciário, do Executivo, enfim, do próprio Legislativo, é porque assim entendeu a maioria e eu tenho que acatar. Por isso, senhor presidente, eu quero, mais uma vez, dizer da importância, senhor presidente. Mesmo cassação de mandato é voto aberto. Bom, cada um assuma como é que votou. Se alguém vai perder o mandato por esse ou aquele motivo, cada um assuma a sua responsabilidade do voto. Então, eu entendo que seria fundamental, e eu quero mais tratar aqui do veto, senhor presidente, aí eu vou para finalmente, de que cada homem, cada mulher, como é que a gente vota aqui? Nós temos 3 mil vetos para apreciar, 3 mil e pouco, mas vamos ficar em 3 mil. 3 mil vetos para apreciar. Esses 3 mil vetos são oriundos, nasceram da vontade dos parlamentares. Os governos, no longo das décadas, porque décadas, foram rejeitando aquilo que nós aprovamos e colocaram um veto para que a matéria voltasse para cá. Cabe para nós, então, derrubar o veto. Se a ampla maioria, até por unanimidade, vou dar um exemplo do fator previdenciário. Vossa Excelência votou junto comigo, lembra? Aqui da tribuna, quantas vezes defendemos junto, aprovamos o fim do fator por unanimidade. Foi vetado? Nós temos obrigação de derrubar. Como é que uma matéria que é votada por unanimidade não é apreciada e não é votada? Nós temos obrigação de derrubar o veto do fator, como também o veto daquele outro projeto que nós trabalhamos tanto aqui, que garantiu 14,7 para o aposentado e pensionista, que se nós derrubasse, no voto aberto, vamos derrubar. Quando no voto fechado, eu não tenho confiança. Por isso que eu faço mais uma vez um apelo às redes sociais que são tão operantes, que elas fizessem uma longa campanha para acabar com o voto secreto em todas as instâncias do Parlamento, tanto para vereador, como nas Assembleias Legislativas, como aqui no DF e aqui no Congresso Nacional. Senhor presidente, eu ainda quero, aproveitando a tolerância de Vossa Excelência, falar um pouquinho mais...
Senador Paulo Paim, Vossa Excelência terá o tempo necessário para expor todas as suas brilhantes ideias e parabéns pelo pronunciamento que Vossa Excelência está fazendo.
Muito obrigado, presidente. E aproveito o gancho, Vossa Excelência, que nessa questão mesmo do fator, alguns disseram, não, mas o teu partido votou contra, o PSDB também não aceitou. Não é verdade. Todos os senadores aqui, todos, de todos os partidos, votaram junto. Até porque entenderam que esse tal do fator já fez o que ele tinha que fazer, ele já fez. É a hora da mudança, né? Por isso que, infelizmente, alguns têm medo de botar em apreciação o fim do fator. Se botar em apreciação, principalmente se o voto for aberto, estou convicto que cai o voto secreto. Senhor presidente, quero ainda falar rapidamente sobre o... Não tem como não falar do carnaval, né? Carnaval que terminou essa noite, e nós estamos aqui, mas na linha de cumprimentar essa grande festa popular. Uma festa belíssima, eu diria que, na maioria das situações, é muito bem discutida, muito bem encaminhada, muito bem feita. Claro que numa festa de um porte dessa, de caráter nacional e internacional, também acontecem incidentes, enfim, que a gente lamenta. Mas eu quero cumprimentar aqui o espírito coletivo dessa grande festa popular, cumprimentar aqueles que já foi anunciado como campeões e aqueles que serão anunciados hoje à noite ainda, que, se eu não me engano, é o caso de Rio de Janeiro e também do meu Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Esta festa é uma festa belíssima. Me parece, às vezes, que o Brasil todo se encontra na passarela, porque ali o Brasil, na sua diversidade, é homenageado. É a Amazônia, eu vi a questão do vinho. E por que não lembrar, se eu me permitir, que no ano passado... A Imperadores do Samba, Porto Alegre, homenageou esse senador. O enredo foi o Paim, senador, o leão que faz o bem, não interessando a quem, e nós perdemos por um décimo. Mas a Tinga foi campeã. Então, parabéns para a Tinga. Ano passado, nós ficamos como vice-campeão, e esse ano, então, ainda não temos resultado de quem ganhou em Porto Alegre. O belo carnaval que Porto Alegre faz sempre, o Rio, São Paulo, Minas, é uma festa nacional. Então, aqui, meu carinho, minha solidariedade a todos os carnavalescos e aqueles também que não gostam de carnaval, que é legítimo também, né? Que aproveitam esse período para refletir, para pensar, né? Para encaminhar outros projetos que não sejam somente do carnaval. Mas a homenagem hoje é ao carnaval. Repito, vencedores ou não, o espírito de equipe, a solidariedade, o dançar junto, o caminhar junto, o cantar junto, o chorar junto quando perdemos, por exemplo, me lembro o nosso caso lá de Porto Alegre, perdemos por um décimo, até mesmo chorar junto, mas um choro coletivo, um choro de emoção, um choro daquela festa belíssima que é o carnaval. Por fim, senhor presidente, eu quero também lembrar, já que eu iniciei falando do Papa, que hoje inicia a quaresma. A quaresma, 40 dias, antecede a Páscoa, termina na quinta-feira santa, é um momento de reflexão, um momento, eu diria, de crescimento espiritual, um momento de olharmos o passado, vivendo o presente, e apontando algo a mais para o nosso futuro. 40 dias, tempo de recomeço, tempo de renascimento, tempo de penitência, tempo de meditação, tempo de coragem, tempo de projetos novos e olhar para o futuro e acreditar que podemos, sim, melhorar ainda mais a qualidade de vida de todo o nosso povo e de toda a nossa gente. Senhor presidente, eu voltarei à tribuna amanhã e quero falar, por exemplo, da discriminação que, conforme pesquisa que levantamos, que temos no Brasil ainda em relação à mulher. A mulher, competente, preparada, inteligente, ninguém tem dúvida quanto a isso, é impressionante que, quando entra no campo salarial, ela, na mesma função e produzindo até mais, ganha ainda um salário menor que o homem. Mas falarei amanhã, senhor presidente, sobre esta questão, tenho certeza, com a grandeza e a solidariedade de Vossa Excelência, que Vossa Excelência também entende que nós temos que avançar para que, de fato, nesse país, seja negro, seja branco, seja índio, seja mulher, seja homem, seja alguém que tenha por opção a sua orientação sexual, tem que ter os mesmos direitos. Os mesmos direitos, senhor presidente. E por isso, senhor presidente, eu aceitei um grande desafio. E que, de novo, eu sei que vai ser polêmico, mas para mim seria muito mais fácil fazer uma como Judas, né? Ou com Pôncio Pilatos, ter uma posição de favorecer um lado e desarmar o outro, e alguém diria, como Judas, me traiu, ou de Pôncio Pilato, que lava as mãos, que de uma forma ou de outra, eu sei que é muito difícil agradar a todos. Mas o PL 122, Vossa Excelência sabe a polêmica, está nessa casa há quase 8 anos, e mais outras meses e anos na outra casa, eu assumi a responsabilidade de relatar. Vou relatar e vou dialogar com todos, com os evangélicos, com a Igreja Católica, com a comunidade gay. Receberei todos, senhor presidente, de forma tal que a gente possa, e acredito na competência e na capacidade dos homens e das mulheres que vou dialogar, e eles é que vão me ajudar a construir o relatório. Nós poderemos fazer, sim, um projeto onde ninguém seja discriminado por motivo nenhum. Por ser evangélico, por ser católico, por ser a sua opção de orientação sexual, seja lésbica, seja gay, todos têm que ser respeitados na sua opção. E a lei tem que refletir isso, não ofendendo a ninguém, nem o evangélico e nem aquele que não é evangélico, por exemplo, ou aquele que é da comunidade gay. Esse é o objetivo, senhor presidente. Farei inúmeras reuniões com todos os setores. Acho que é possível, podemos. Eu ouvi o discurso de Barack Obama, onde ele trata desse tema. E ele disse, nós não podemos aceitar que alguém seja discriminado pela sua orientação sexual. Isso não quer dizer que nós não vamos olhar com carinho a redação, de forma, senhor presidente, que não deixe ninguém mal. Eu falo aqui com a maior tranquilidade. Eu tenho uma filha que é pastora evangélica, casado com um pastor evangélico. E nem por isso eu deixo de vir aqui dizer que farei o debate amplo, total, solidário, na linha do respeito à orientação sexual de cada um. E todos sabem disso. Os evangélicos sabem, a comunidade gay sabe, e eu aceitei o desafio do debate do 122. Porque os direitos humanos, para mim, estão em primeiro lugar. Tive a alegria, e Vossa Excelência votou em mim naquela oportunidade, de por 2 vezes presidir a Comissão de Direitos Humanos. Agora não sou mais presidente, venceu o prazo e fomos para a renovação. Mas fiquei com essa relatoria. Peguei esse debate, vou fazer um debate franco, honesto, tranquilo, na linha dos direitos humanos. Verão? Aqueles que duvidavam que a gente poderia aceitar esse desafio, mais uma vez, vão ver que é possível, sim, quando houver boa vontade por parte dos homens e das mulheres que compõem o Congresso Nacional. Senhor presidente, aceitei um outro desafio, ser relator do Estatuto da Juventude. E quero dizer para aqueles também que acham que tudo é no campo da situação ou da oposição, um projeto que muitos queriam relatar. O senador Jaime Campos, do DEM, me chamou e disse, Paim, tu fez um belo trabalho na PEC da Juventude, eu vou te dar para você relatar o Estatuto da Juventude. Projeto que interessa a toda a nação brasileira. Eu diria, da criança ao idoso. Tive alegria ser o autor do Estatuto do Idoso, Vossa Excelência votou também comigo, Estatuto de Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude interessa a todos, para que a gente tenha nesse país, de fato, uma política para toda a juventude brasileira, que são aqueles que vão estar amanhã ou depois aqui, dirigindo o país via o Congresso Nacional, na Presidência da República, como governador, como vereador, como um grande empresário, ou por que não dizer, e eu venho de lá e tenho orgulho, como um grande trabalhador. Senhor presidente, falei aqui rapidamente de alguns temas, porque eu entendo que esse momento permite esse espaço de nós nos dedicarmos cada vez mais na construção de um país solidário, igualitário, libertário, onde todos tenham o direito de expressar a sua opinião sobre qualquer questão. Mas tem que ter também o dever de ouvir os que pensam diferente, os contrários. E assim eu acredito que a sabedoria que vem do universo, o universo olhando aqui nesse momento, lembrando meu amigo que faz um gesto lá de cima, o universo que só tem um grande nome, que é o nome de Deus. Todos nós sabemos essa energia do universo. Ela conspira a favor daqueles que querem o bem de todos, mas ela sabe também conspira contra aqueles que querem o mal de outro para que ele possa ter ascensão na vida. Todo aquele que quiser, senhor presidente, ter ascensão na vida, prejudicando os outros, pode saber que a energia do universo dá o troco e ele vai ter que responder pelo que fez mais hoje ou mais amanhã. Mas nós, senhor presidente, nós todos aqui, que queremos somente o bem, eu tenho certeza, fazer o bem não interessando a quem, que esse é o segredo do sucesso. Eu estava ontem num ambiente de plena natureza, as águas do rio corriam, água gelada, e ali as pessoas tomavam banho, e uns meditavam. E uma senhora bem simples, que estava lá, vendendo lá suas pequenos lanches pela vida, e senador, que bom ver o senhor aqui, e me disse, senador, a humildade é uma coisa muito linda, e eu disse para ela, a humildade é o segredo do sucesso. A humildade é o segredo do sucesso. Todo aquele que é arrogante, ele fica quase que ignorante. Bom, aquele que saber olhar para o outro, como ele gostaria que o outro olhasse para si mesmo e quiser somente que a pessoa esteja bem em todo sentido, do lado espiritual, do lado da saúde, do lado físico, naturalmente, só pode receber desse lindo universo, muita energia positiva que vai fazer com que eles, seus familiares, seus amigos, eu digo até os meus inimigos, eu não tenho inimigos, não acredito que eu tenha. Ah, tem gente que às vezes não vota em mim ou não concorda com o que eu disse, o que eu encaminhei, mas é legítimo, nem por isso ele é meu inimigo. E eu quero o melhor para ele também. Que Deus ilumine a todos, a todos. Não quero que ninguém pense exatamente igual, mas que a gente pense somente no bem comum da humanidade. Que a gente pense no meio ambiente, que a gente pense na visão de cada homem, de cada mulher, que a gente pense na criança, nas mulheres, nos deficientes. Aí, senhor presidente, Vossa Excelência também me ajudou, vou dizer de novo, quando eu aqui apresentei e aprovei o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai melhorar a vida de 30 milhões de brasileiros. Como foi bom naquela noite eu estar aqui e ver que o Senado votou por unanimidade. A lei dos autistas que apresentei lá na comissão. Berenice Piano de Piano, me lembro mais uma vez de você, que me levou a proposta, apresentamos na comissão. Aprovamos por unanimidade, o Senado referendou aqui o plenário também por unanimidade. Como foi bom ter apresentado, Inês Arruda, junto com você, o projeto das 40 horas. Como foi bom, meus amigos vigilantes do Brasil todos, vocês que dão a sua vida para defender o nosso capital, eu diria, o meu carro, a minha casa, os meus filhos, a minha vida. Como foi bom, Vanessa Graciotin, aprovar 30% adicional de periculosidade para os vigilantes. Apresentei o projeto, outro foi o relator, no fim prevaleceu. Que bom o seu projeto, Vanessa. Como foi bom para os carteiros, quando apresentei aquele projeto também do 30% de periculosidade, dizia que quando ele ia para a vila, para o bairro, ou mesmo nos grandes centros, ou mesmo numa casa da elite, muitas vezes agredido por um cão, por um cachorro, ou alguém que não gostou de receber uma intimação. Conversei com Lula na época, e no fim nós demos os 30% também para os vigilantes. Falo de tanta coisa boa, senhor presidente, e aí eu encerro dizendo, mas tem duas coisinhas que as pessoas me mandam e-mail, telegrama, telefone, me encontram na rua e me perguntam, e daí, pai? Que nós não resolvemos ainda, é esse maldito fator previdenciário que confisca dos mais pobres 50% no ato que ele vai se aposentar. Não é justo. No executivo, no legislativo, no judiciário, não tem fator. Faz o cálculo, as 80 maiores contribuições de 94 para cá, aí está o cálculo, dá praticamente salário integral. Igual para o trabalhador de carteira assinada ou seletista, faz esse mesmo cálculo, depois aplica um redutor que retira a metade dele. É onde a Previdência tem um superávit de 15 bi. Não dá para aceitar isso. Todos os trabalhadores brasileiros estão indignados porque não entendem por que só eles, que são seletistas, carteirinha de trabalho assinada, é que tem esse confisco do fator. Então, isso nós temos que resolver. E acredito na competência. Eu falava o senador Wellington, que agora é o líder do PT, né? Eleito essa semana, ele também acredita que há condição, sim, de fazer um amplo diálogo com todos os partidos para nós resolver essa questão do fator e termos uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Meu amigo Varley, meu amigo Pimenta, meu amigo Nelson, meu amigo Flecha, enfim, meus amigos queridos, meu amigo Oswaldo, lá de Porto Alegre, meu amigo Moacir, que lideram esse movimento ao nível nacional, podem ter certeza, ninguém vai nos intimidar. Nós vamos continuar brigando, sim, até que um dia a gente possa enterrar, liquidar, jogar na lata do lixo o fator previdenciário e ter uma política decente de valorização dos aposentados e dos pensionistas. Dizer, meus amigos da COBAP, das centrais, que bom que no dia 6... de março, vocês farão um grande movimento a Brasília, chamada Marcha sobre Brasília, em defesa da CLT, do direito dos trabalhadores, em direito dos aposentados, dos pensionistas, enfim, nas políticas públicas que melhoram a vida de toda a nossa gente. Senhor presidente, eu termino, então, agradecendo a Vossa Excelência e dizendo que vamos, de fato, aproveitar esses 40 dias de quaresma para uma grande reflexão para fazer muito mais daquilo que fizemos. Alguém diz, não, fizemos muito. Eu sempre digo, fizemos muito sim, mas há muito ainda por fazer, porque esse povo brasileiro, povo gaúcho que me mandou para cá, e eu sempre digo muito obrigado por 26 anos, senhor presidente, de cada 3 gaúchos, 2 votaram em mim, de 6 milhões de votos, eu fiz 4 milhões de votos aproximadamente. Só posso dizer muito obrigado e podem contar com esse senador, como sempre contaram, na linha de frente da defesa dos interesses do nosso povo e de toda a nossa gente. Obrigado, presidente.